Jornal Câmara dos Deputados.
Frente parlamentar realiza audiência sobre prevenção do câncer.
Criação de camarões pode causar desequilíbrio ecológico, alerta deputado.
Parlamentares esperam apurações rigorosas em CPMI.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga desvios de recursos com emendas para a saúde, realizou ontem sua segunda reunião.
Vanessa Graciotin, do PCdoB amazonense, garantiu que a CPI pretende aprofundar as investigações sobre a participação de parlamentares no desvio de recursos. O esquema inclui a apresentação de emendas para a compra de ambulâncias com valores superfaturados e direcionamento para determinadas empresas.
Na opinião de Vanessa Graziotin, os membros da comissão têm um desafio pela frente. Mas ela apontou que a investigação deve ser profunda e independente para evitar denúncias levianas e garantir a responsabilização dos parlamentares contra quem forem encontradas evidências.
Já o deputado Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro, afirmou que a CPMI pode sugerir mecanismos de proteção ao orçamento.
O deputado espera que a comissão consiga cumprir os prazos e apontar os culpados pelo desvio de recursos. Fernando Gabeira analisa que a corrupção na saúde é facilitada pelo difícil controle sobre todos os agentes da área, como fornecedores, hospitais, agentes públicos, deputados e empresas.
José Carlos Aleluia, do PFL da Bahia, pediu à base governista e à oposição um esforço concentrado e suprapartidário para desobstruir a pauta de votações do plenário.
Aleluia lembrou que há projetos importantes a serem apreciados pela Casa, como a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e o aumento do repasse federal ao Fundo de Participação dos Municípios. O deputado entende que a retomada das votações pode melhorar a imagem da Câmara perante a opinião pública.
Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, lamentou a apatia da Câmara dos Deputados com o plenário sistematicamente vazio, que prejudica a imagem da instituição. Ele criticou ainda a edição exagerada de medidas provisórias.
Na opinião de Pedro Fernandes, a edição de MPs serve para trancar a pauta e os trabalhos da Câmara. Desta forma, o Executivo substitui o Legislativo no papel de elaborar as leis. O deputado também defendeu mudanças no orçamento da União, como a extinção das emendas de parlamentares e de bancada.
Fernando Coruja, do PPS catarinense, lamentou o impasse entre o governo e a oposição em relação à medida provisória que concede reajuste de 5% aos aposentados. O parlamentar teme que a obstrução se estenda até 15 de agosto, quando a MP perderá sua validade caso não seja votada.
Fernando Coruja alertou ainda para a proximidade do recesso parlamentar de julho após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O deputado estimou que no segundo semestre, com a campanha eleitoral, será difícil reunir quórum para votar qualquer matéria na Câmara.
Na visão de André Costa, do PDT do Rio de Janeiro, o país não investe no planejamento estratégico para buscar o crescimento. Para ele, o debate político nacional passa por uma repetição, porque a política está subordinada aos interesses do capital financeiro internacional.
André Costa citou que uma exceção à falta de planejamento político foi o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Imigração Ilegal.
A CPMI trabalhou por 11 meses e apresentou sugestões para o tratamento que deve ser dado pelo governo federal às comunidades de brasileiros que vivem no exterior, como a eleição de representantes dos imigrantes na Câmara dos Deputados.
Parlamentares voltam a pedir votação urgente do aumento para a FPM.
Onyx Lorenzoni, do PFL Gaúcho, apelou em favor de acordo para a votação do aumento de um ponto percentual no Fundo de Participação dos Municípios. A proposta prevê a votação da matéria isolada do restante da reforma tributária que está tramitando na Casa.
Segundo Onyx Lorenzoni, a Confederação Nacional de Municípios está liderando a mobilização de prefeitos de todas as regiões. Para o deputado, somente a modificação da estrutura tributária brasileira vai garantir a sobrevivência dos municípios.
O deputado Zonta, do PP de Santa Catarina, também pediu aos parlamentares a votação da PEC da reforma tributária que prevê o aumento de 1% no Fundo de Participação dos Municípios antes do recesso parlamentar.
Zonta lembrou que os prefeitos não têm recursos para pagar as despesas municipais e mais uma vez estão em Brasília cobrando a aprovação da PEC.
Luiz Couto, do PT, negou alegações de algumas prefeituras de que os atrasos na aplicação da verba de programas sociais ocorrem porque o governo federal não repassa os recursos na data certa.
Luiz Couto assegura que o governo Lula cumpre regularmente os compromissos encaminhando dinheiro para os programas, como o Seguro Safra, que na Paraíba beneficia 100 municípios. Ele orientou as pessoas cadastradas a cobrarem dos prefeitos o auxílio financeiro.
Terezinha Fernandes, do PT do Maranhão, destacou a Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores, que confirmou a candidatura à reeleição do presidente da República. Segundo ela, foi um momento para se firmar novos compromissos com o país.
Terezinha Fernandes explicou que o Brasil vive uma situação positiva com o controle da inflação, o aumento das exportações e o crescimento econômico. Na sua avaliação, esse trabalho é reconhecido pela sociedade.
Nilson Mourão anunciou que o PT do Acre oficializou a chapa para as eleições deste ano, tendo o vice-governador Binho como candidato ao governo e Tião Viana para a reeleição ao Senado.
Nilson Mourão afirmou que, como secretário da Educação e Inclusão Social da atual administração, Binho atuou na qualificação de professores, melhorou seu salário e promoveu a alfabetização de adultos em localidades remotas.
Mauro Benevides, do PMDB, registrou a realização de convenções no Ceará para escolher os candidatos a governador e senador, que contou com grande número de participantes de diferentes agremiações.
Mauro Benevides anunciou que amanhã o PMDB vai realizar convenção quando será manifestado o apoio à candidatura de Cid Gomes ao governo cearense e de Eunício Oliveira ao Senado.
Bacia do Rio Parnaíba terá plano de desenvolvimento.
Paz Landim, do PTB do Piauí, elogiou o plano de desenvolvimento da Bacia do Parnaíba a ser desenvolvido pela Codevasf com o apoio da Organização dos Estados Americanos e recursos federais.
Segundo Paz Landim, o plano contemplará mais de 50 municípios de três estados nordestinos, principalmente os que se destacam na produção de frutas para exportação. Para o deputado, é o mais completo trabalho já elaborado sobre a bacia.
A Justiça Federal em Marabá completou 10 anos. Na visão de Drubal Bentes, do PMDB paraense, a descentralização da justiça permite a diminuição da desigualdade social, considerada por ele a mais grave consequência dos defeitos que o país sofre.
Asdrubal Bentes protestou ainda contra a instrução normativa do INCRA, que cria áreas de proteção ambiental, florestas e parques nacionais nos estados. Para o deputado, a demarcação dessas reservas quebra o pacto federativo pela centralização das decisões no governo federal.
João Magno, do PT Mineiro, considerou um retrocesso a decisão da administração municipal de Ipatinga de retirar os radares que controlam a velocidade nas ruas. Sem a fiscalização, disse o deputado, os automóveis não estão respeitando o limite de velocidade máxima, causando acidentes com mortes.
Ipatinga foi planejada pelo urbanista Lúcio Costa no mesmo ano em que Brasília foi projetada. Por isso, segundo João Magno, possui várias vias de trânsito intenso e veloz. O deputado pediu a reinstalação dos radares e também das medidas de educação no trânsito implantadas pela gestão anterior.
O primeiro presídio federal de segurança máxima foi inaugurado em Catanduvas, no Paraná. Segundo Colombo, do PT, o governo pretende construir outras penitenciárias do mesmo tipo para receberem detentos de alta periculosidade, evitando que causem problemas em outros presídios.
Além das características próprias da construção das unidades, também foram definidas outras normas de segurança. Colombo citou que nenhuma pessoa poderá entrar no presídio portando telefones celulares e todos deverão passar por detector de metal e espectrômetro. Aparelho que identifica substâncias químicas.
O programa Calha Norte do Ministério da Defesa direcionou R$ 200 mil para a construção da feira municipal em Corumbiara. Segundo Natan Donadon, do PMDB, a feira é uma alternativa para a comercialização de produtos dos agricultores da região sul do estado de Rondônia.
Natan Donadon anunciou ainda que apresentou emendas que buscam recursos para a reforma do hospital municipal, construção de uma creche, ampliação da escola Chico Soldado, aquisição de maquinário para recuperação de estradas e de equipamentos de saúde.
O Hospital Espírita de Porto Alegre completou 80 anos de fundação. Beto Albuquerque, do PSB, informou que o centro é o maior hospital psiquiátrico privado filantrópico do Rio Grande do Sul e referência em saúde mental e dependência química, com 436 leitos, a maioria dos quais ocupados por pacientes do SUS.
Beto Albuquerque comentou ainda que o atendimento no hospital se estende a várias áreas, com 396 funcionários, desde assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, clínicos e psiquiatras, nutricionistas, psicólogos, recreacionistas e terapeutas ocupacionais.
Geraldo Rezende, do PPS, cobrou a conclusão do Hospital Regional de Coxim, no Mato Grosso do Sul, que teve as obras iniciadas em 2001 e estão praticamente paralisadas, gerando a superlotação dos hospitais da capital do estado, Campo Grande.
Geraldo Rezende acusou o governador Zeca do PT de tratar com descaso a saúde devido à prática do rateio que retira dinheiro de diversos setores públicos.
Francisco Escórcio, do PMDB, esclareceu esclareceu que não é autor das denúncias feitas à Câmara contra o deputado Sebastião Madeira, como foi veiculado nos jornais do Maranhão.
Segundo Francisco Scorcia, a denúncia foi feita e encaminhada ao seu conhecimento pelo engenheiro e professor universitário Henrique Paiva, que foi inspetor do CREA na cidade de Imperatriz.
Max Ronzeman, do PMDB, parabenizou o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, que no dia 14 de julho vai comemorar 63 anos de atividades.
Max Ronzeman disse que a entidade é exemplar e atende às reivindicações da categoria, lembrando que o transporte rodoviário de cargas é responsável pela movimentação de 70% de tudo o que o Paraná produz.
Perpétuo Almeida, do PCdoB, disse que o povo do Acre está vivendo dias dramáticos com a escassez de voos para o estado e deu como exemplo a rota de Brasília, onde só existe um voo que sai de Rio Branco à meia-noite e só chega às 7h30 da manhã na capital federal.
Perpétuo Almeida informou que foi realizada uma reunião com diretores da TAM para que a companhia inicie uma linha Rio Branco-Brasília passando por Porto Velho.
Homenagem. Sessão solene solicitada por Alberto Fraga, do PFL, marcou os 150 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
A corporação, conforme lembrou o presidente da Câmara, Aldo Rebelo, foi criada quando a capital funcionava no Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1856.
Segundo o presidente, durante toda a sua existência, o Corpo de Bombeiros cumpre a missão de salvar vidas e bens, muitas vezes com risco extremo.
Já o deputado Alberto Fraga reiterou a luta dos bombeiros pela equiparação salarial com os demais organismos da segurança pública do Distrito Federal.
Lideranças da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Itajaí, região, comemoraram os 110 anos dos trabalhos educacionais da denominação evangélica, informou Adelor Vieira, do PMDB catarinense.
Adelor Vieira lembrou que o movimento adventista brasileiro nasceu em Brusque, cidade próxima a Itajaí, com a chegada dos primeiros missionários da instituição. O deputado parabenizou a igreja pelos investimentos em educação iniciados pelo Colégio Adventista de Curitiba, no Paraná.
Gilmar Machado, do PT, cumprimentou o trabalho da Igreja Batista em Delta e da Associação Batista do Triângulo Mineiro. As entidades inauguraram o Lar Monte Thompson para oferecer refeições e orientação profissional a crianças e adolescentes carentes.
Gilmar Machado falou ainda sobre a festa da soja e do trigo em Iraí de Minas. Segundo o parlamentar, o evento demonstrou a força da agricultura no Triângulo Mineiro, com a produção de alimentos a custos mais baixos para a população.
Elimar Máximo Damasceno do Prona de São Paulo homenageou Jackson de Figueiredo Martins, nascido em Sergipe e autor de estudos nas áreas de filosofia e letras. O pensador fundou no início do século passado o Centro Dom Vital, núcleo de escritores católicos.
Criação de camarões pode causar desequilíbrio ecológico, alerta deputado.
A criação de camarões no sul da Bahia pode prejudicar o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, denunciou Sarney Filho, do PV Maranhense. O deputado alertou em especial para o uso de produtos químicos, a retirada de vegetação em áreas de preservação permanente e as importações de espécies exóticas de camarão.
O Senado está analisando uma proposta que acaba com a zona de proteção ao redor do parque. Sarney Filho apontou que o empreendimento econômico poderá contaminar os bancos de corais que dependem dos manguezais existentes no litoral sul da Bahia.
Edinho Beis, do PMDB catarinense, criticou o desperdício de energia elétrica, que já atinge 20% do consumo em residências, o que indica o abandono de hábitos adotados pela população durante o racionamento há 5 anos.
A razão seria a falta de campanhas que reforcem o uso racional da eletricidade. Para Edinho Beza, a educação dos consumidores sobre a economia de energia elétrica resultaria em menor valor das contas de luz e na preservação das reservas ecológicas.
Passadas 2 décadas de discussões, Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, deve apresentar em breve seu parecer sobre o projeto que cria o Pacto Nacional do Saneamento.
O tema está sendo debatido em comissão mista no Congresso e o deputado comemora a possibilidade de apresentação de parecer conjunto.
Caso o acordo seja fechado, inclusive com o Ministério das Cidades, Júlio Lopes espera que a próxima legislatura encerre as discussões sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Saneamento, que vai garantir ao setor leis fundamentais para sua estruturação.
Deputada comemora lançamento de plano contra tráfico de pessoas.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, anunciou o lançamento ontem pelo governo do Programa de Combate ao Tráfico de Seres Humanos e saudou as Secretarias Especiais dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres que comandam ações para enfrentar a atividade ilegal.
Maria do Rosário, que participou da CPMI da Exploração Sexual, defendeu projetos que alterem o Código Penal, transformando o conceito de violação sexual de crianças para acabar com a impunidade de crimes em que a vítima é explorada por familiares ou vendida por traficantes.
Walter Feldman, do PSDB paulista, destacou o trabalho da Prefeitura de São Paulo e do secretário da Assistência e Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, para retirar do trabalho cerca de 3 mil crianças que ficavam em 180 cruzamentos da capital.
Em menos de um ano, segundo Walter Feldman, a Prefeitura conseguiu retirar do trabalho infantil mais de 1.800 crianças. Destas, cerca de 900 trabalhavam nos semáforos.
Chicão Brígido, do PMDB acreano, considerou positiva a proposta de emenda à Constituição que eleva para 75 anos a idade para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos.
O deputado acredita que, com o envelhecimento da população, a medida pode auxiliar no equilíbrio das contas da Previdência.
Outro fator apontado por Chicão Brígido é o aproveitamento por mais tempo da experiência acumulada pelos servidores. O deputado observou que a nova idade para a aposentadoria não é obrigatória, mas vai manter no serviço público os funcionários que tiverem condições físicas e intelectuais.
José Linhares, do PP do Ceará, afirmou que os magistrados mais jovens resistem à aprovação da emenda constitucional que altera a lei sobre aposentadoria compulsória para a magistratura. Na sua opinião, trata-se de um equívoco.
O deputado acentuou que a aposentadoria aos 70 anos para os magistrados surgiu há 50 anos. No entanto, as pessoas vivem mais nos dias de hoje, o que justifica o aumento do limite de idade para a aposentadoria.
Segundo José Linhares, a proposta também pretende permitir que pesquisadores e profissionais de várias áreas possam continuar contribuindo com o país no auge da experiência.
Guilherme Menezes, do PT baiano, assinalou que o Senado precisa votar com urgência a PEC que cria o Fundeb. Ele ressalta que, se a proposta não for votada ainda esse ano, as consequências serão desastrosas para a educação pública básica.
A PEC, que foi aprovada pelos deputados com 457 votos a favor e apenas 5 votos contrários, ainda terá de retornar à Câmara para a segunda votação, informou Guilherme Menezes.
Carlos Nader, do PL do Rio de Janeiro, registrou acordo entre o Brasil e o Japão para a implantação da TV digital no Brasil.
Carlos Nader explicou que a TV digital é uma espécie de reinvenção da televisão, dadas as grandes possibilidades que o sistema proporciona, principalmente em paralelo com o computador.
Para Ronaldo César Coelho, do PSDB do Rio de Janeiro, as empresas fabricantes de televisores digitais formaram cartel para vender aparelhos por preços semelhantes.
Ronaldo César Coelho lembrou que, com a adoção da TV digital no país, a população deve comprar 20 milhões de unidades nos próximos anos. Ele avalia que a mudança está provocando prejuízo à economia popular pelo preço dos televisores.
Agricultura.
Parlamentar comemora resultados da Embrapa.
Josias Gomes, do PT da Bahia, afirmou que a Embrapa representa atualmente a excelência em pesquisa agropecuária, responsável pela assistência técnica que gera emprego e renda no campo.
O deputado destacou que 452 mil famílias assentadas foram atendidas pela assistência técnica da Embrapa em 2005. Mas, apesar dos esforços tecnológicos, o agronegócio passa por uma crise provocada pela queda nos preços, a elevação dos custos e o câmbio desfavorável.
Josias Gomes lembrou ainda que, de agosto de 2004 a dezembro de 2005, os produtores gastaram 38% a mais do que receberam para produzir. Para combater essa situação, o governo disponibilizou 9 bilhões de reais para a agricultura familiar.
Lael Varela, do PFL Mineiro, atribuiu os ataques do MLST à Câmara como parte de uma estratégia para enfraquecer o direito à propriedade, desestabilizar o agronegócio e atender a objetivos revolucionários e socialistas.
Lael Varela ainda repudiou a sabotagem às plantações de cacau no sul da Bahia na década de 1980, que produziu verdadeiro desastre econômico e derrubou a produção nacional para menos da metade, desempregou cerca de 200 mil trabalhadores e fez com que o país passasse a condição de importador do produto.
Sandra Rosado, do PSB, pediu ao Ministério do Turismo que construa em Mossoró um centro de exposições do agronegócio para estimular a atividade na região e fortalecer a estrutura econômica no Rio Grande do Norte.
Saúde.
Frente Parlamentar realiza audiência sobre prevenção do câncer.
Dr. Pinotti, do PFL de São Paulo, informou que a Frente Parlamentar de Prevenção do Câncer realizou audiência pública ontem. Segundo ele, já se conhece a maioria das causas da doença, o que reforça o trabalho de prevenção.
O parlamentar destacou que a prevenção supera o próprio diagnóstico precoce. Como exemplo, citou o câncer de pulmão, comum em 80% dos fumantes. Portanto, para se evitar esse tipo de câncer, basta não fumar, observou.
Dr. Pinotti considera injusto que 7 mil mulheres morram todos os anos vítimas de câncer do colo uterino. As mortes podem ser evitadas se houver prevenção a partir dos centros de saúde, que estão vazios enquanto os hospitais estão lotados.
Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, lembrou que a Frente Parlamentar de Saúde lutou para aprimorar o orçamento destinado ao setor, corrigindo o desvio de 2 bilhões e 100 milhões do SUS para o Bolsa Família.
Darcísio Peronde cobrou ainda a correção urgente da tabela do Sistema Único de Saúde devido à situação precária dos hospitais.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.